Olá, querido ouvinte, está começando o ACM Podcast. Aqui é Felipe Tenori. Se um filme for cult, ele deixa de ser ruim, Rafa?
Não sei, essa aí eu não sei, cara.
Gostou? Pega essa reflexão, cara.
Fala, galera, aqui é Rafael. Talvez, cara, talvez o filme não seja ruim. Pode ser você que não tenha bom gosto.
Ui! Ui!
Só!
Respeitando os ouvintes,
Afrontosa.
Hoje iremos falar sobre filmes peculiares. Rafael, peculiares assim. Filmes que nós gostamos.
Que vai gerar treta, pode dizer, cara. Diga assim, que vai gerar treta.
É filme que a gente gosta, porém o grande público, a grande massa, não se agradaram dele, né?
Pois é.
Assim, ou eles não se agradaram ou passaram despercebidos pelos espectadores. Não teve um hype grande. Um hype que a gente acha que merecia, né? Falando na linguagem coloquial, aquele filme bem mais ou menos, né? Que a gente gosta. Bora lá, sim, bora pro episódio. Meu amigo Rafael, meu querido ouvinte, vamos começar a treta, né? Vamos começar a treta. O primeiro filme que eu jogo na roda da treta, que não é na roda de conversa, não, é na roda da treta.
Peraí, cara, você está preparado para ser hateado nessa internet?
Não, já tô aqui blindado. Relaxa, já tô blindado.
E se você tá pronto, pode mandar, manda aí.
Já tomei um banho de sal grosso, fiz umas orações antes de gravar esse episódio. Vamos embora. Primeiro filme que eu coloco aqui pra gente é Van Helsing, Caçador de Monstros. Ai, eu só tô sentindo hate. Ai.
Calma, cara. Eu também gosto de Van Helsing.
Tá vendo, você é sensível, você tem sensibilidade pra esses filmes peculiares.
A galera agora com as pedras tá... não escuto mais podcast, esse lixo.
Shame!
Seus escrutos.
Shame! A caminhada da vergonha, tá ligado?
Sim.
Shame. Cara, ó, Van Helsing, ele foi lançado em 2004. Deixa eu ver quantos anos eu tinha. Eu tinha 14 anos, não tinha 15. Mas eu não lembro se eu assisti em 2004. Mas eu, mais ou menos ali, entre 15 e 16 anos. Eu não era tão, nossa, que exigente como eu sou hoje com os filmes, né? Então, bicho, foi... Eu achei muito legal. Tipo assim, é um filme de ação bom. Tá certo que as histórias, assim, foram meio modificadas, né? Tipo, a história do Dr. Van Helsing e tal. Mas, ainda assim, eu gostei do filme. Eu achei ele bem legal. E o Dr. Van Helsing, ele é interpretado também, meu amigo, pelo aquele cara que segura a peteca, né? Ele segurou a peteca no filme, né? Com o Hugh Jackman, pô.
Não, o Hugh Jackman é um monstro. Tem que
não, ver. Ele é Van Helsing, caçador de monstros.
Nossa!
Aí é nessa hora que coloca aquele...
Cara, tipo, pá. Eu tenho um contrato aqui pra você, dá pra ser nossa por 5 anos.
Porra, essa rendeu 5 anos, porra.
Eu também, quando assisti Van Helsing, eu também era gurizinho, tá ligado? Então, nosso critério sobre filmes bons não é lá essas coisas.
É o que eu disse,
mas,
né? Não é?
Eu lembro que eu assisti Van Helsing não quando lançou, porque também aqui na cidade a gente não tinha cinema. O máximo que a gente podia fazer era esperar no locador. E quando eu assisti, cara, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Principalmente, até hoje eu acho que a melhor transformação e o melhor lobisomem que eu já vi no cinema foi em Van Helsing. Eu gosto tanto de Van Helsing nessa parte, tá ligado? Porque eu gosto muito de licantropia. Licantropos, assim, me atrai muito. E quando eu vi esse Van Helsing, cara, eu fiquei assim, what the fuck? Isso aí tá da hora, cara, tá da hora. E pra mim, até hoje, é o melhor lobisomem que tem. E eu gosto, cara, da ação de que tem.
E por ser um filme de 2004, o CGI tá bastante ok, velho. Bastante ok.
Tá, cara, ele entrega muito bem.
E assim, eu sempre gosto de filme de época também, né? Aí, como era um filme da época de mais ou menos século XIX ali, tem aquele glamour, né? Vamos dizer assim, daquelas roupas de época, daquele cenário, dos castelos, tudo.
Sim.
E tipo, o cara guri vendo aquilo, nossa.
Não, cara, o cara pira.
E assim, beleza que a gente era guri e tal, tudo. Mas eu reassisti esses filmes depois também, durante a minha vida, acho que umas duas vezes. Assim, claro que eu não peguei para reassistir. Mas tipo, passou na televisão, tava passando num canal, eu tava zapeando os canal, tava passando ele. Aí eu peguei para assistir, e mesmo assim eu assisti de boa. De boa mesmo. Eu não sei porque a galera não gosta desse filme. Eu
Sei
acho
também, cara.
que porque eles meio que misturaram as histórias, né? Porque, tipo assim, se eu não me engano, a história original do Dr. Van Helsing é que ele caçava só vampiro, né? Não tem só vampiro. Tem lobisomem, aparece também o Frankenstein. Não é só vampiro, né? Eu acho que deu uma misturada, deu uma mistureba ali. Eu acho que é por isso que a galera não gosta, não sei. Tá, beleza que o roteiro é ok, não é? Nossa, que roteiro, que história, meu Deus.
Eu acho assim, cara, tem aqueles filmes que é para você realmente admirar como obra, tá ligado? Que você fica ali horas, você consegue ver o trabalho do cara no roteiro, nas coreografias, enfim. Mas tem aqueles filmes, cara, que é só para você curtir, sabe?
Pronto, esse é um dos filmes. O filme pra curtição.
Exato, cara, eu também acho. Como tu disse, eu acho que ele tem um CGI bom pra época dele. Óbvio que se você for comparar hoje em dia pra um filme da Marvel, por exemplo. Ah, cara, é descomunal, né, velho? Hoje em dia a tecnologia avançou muito. Toy Story, cara, é o maior exemplo disso, que você vê até a textura dos materiais, né? Que antigamente não tinha. Mas você comparar o CGI de antigamente com o de hoje é injusto. Mas pra época, cara, é muito bem feito. E é um filme bacana que você se diverte assistindo, tá ligado? Eu não entendo realmente porque a galera tem essa rixazinha com ele. Porque, tipo assim, além, ele pode até ter fugido um pouco do contexto que é Van Helsing, mas o personagem em si, ele tá ali, tá ligado?
E é igual disso no começo do episódio, bicho. É Hugh Jackman, velho. Ele segura a peteca muito bem, bicho.
Exato, cara.
Muito
Pronto,
bem.
já ganhou.
Tem também, nada mais nada menos do que Kate Beckinsale, velho. A protagonista de Anjos da Noite. Ela também é uma puta atriz, velho. Faz muito bem o papel dela também. Claro que tem, assim, os outros coadjuvantes. Né? Mas, é, bem mais ou menos. Mas, assim, Hugh Jackman e Kate Beckinsale seguraram o filme, bicho, pra mim. Seguraram o filme eu gostei bastante. Eu gostei bastante desse filme. Sei que vai ter muito hate, mas pra mim, eu gosto desse
Também,
filme.
cara. Tamo junto. Bate aqui. High five.
E aí, Rafael, manda aí um filme para o nosso ouvinte lhe xingar, porque eles já me xingaram. Agora falta xingar você.
Outro filme aí que a galera não vai muito com a cara, digamos assim. Eu não vou dizer que eles não odeiam, mas que eu acho que realmente eles não. Sempre quando lançam um, a galera fala muito mal. Que é a saga dos X-Men no cinema, cara.
Nossa, bicho. Olha, eu tá. Olha. Eu sei que o episódio é filmes que nós gostamos, mas nessa até eu vou estar arrepiado de tudo nessa.
Ô, cara, que
Porque, ó, veja só,
sonhou?
você tá colocando a saga inteira dos X-Men ou só algum filme
Não,
específico?
não. Eu vou colocar. Eu vou ser homem suficiente pra colocar a saga inteira, cara, dos X-Men.
Ah,
A saga
calma, calma, que
inteira.
agora. É. Não, primeiro desses argumentos. Porque assim, pra mim, a saga inteira. É muito confusa. É tipo, ordem cronológica, zero. Mas, tipo assim, eu acho que tem filmes soltos da saga que são bons. Mas, assim, na minha opinião, não todos. Por exemplo, o primeiro X-Men que saiu, que eu também era moleque. Tu sabe em que ano saiu? Eu não lembro.
2000, foi em 2000.
Bicho, eu achei do caramba. Do caralho. Muito bom.
Eu acho que remete à mesma sensação de Van Helsing, tá ligado? Tipo, você é criança, não tem. E tipo assim, cara, foi o start dos super-heróis no cinema, né? Então você é criança, você vê aquilo, cara, você fica, uau, meu Deus, o que eu sonhava.
É aquele mesmo esquema de Homem-Aranha, que foi também um dos primeiros que saiu.
Com o
A
Tom
pessoa, tem gente que
Maguire, né?
não gosta do Homem-Aranha de Tobey Maguire e tudo, mas aquele
Cara.
foi um divisor de águas, velho. Aquilo ali foi um divisor de águas pra questão de filme de super-herói.
Outra polêmica aqui. Se você não gosta do Homem-Aranha, Tobey Maguire, é porque você é a geração mimimi. Pronto. Ponto final. Porque Tobey Maguire, cara, ele é um. Eu acho assim. Enfim, a gente vai mudar de assunto aqui, mas enfim. Só já que tocou nesse ponto de Homem-Aranha. Tobey Maguire, ele é o personificação do Peter Parker. Aquele Peter Parker mais velho,
Possa ser que
já.
ele não seja um bom Homem-Aranha, que eu acho que ele é, mas tem muita gente que diz que
Exato.
não é. Mas ele é um perfeito Peter Parker. Peter Parker perfeito, cara. Assim, chega bem
Também
próximo
acho.
do do Peter Parker ideal, vamos dizer assim,
Também
né?
acho. E eu acho que o Homem-Aranha ideal, cara, é o do Andrew Garfield. As acrobacias que ele faz, eu me identifico muito com o Homem-Aranha naquele filme do Andrew Garfield. Já o Tom Holland, cara, eu ainda não sei o que ele é, tá ligado? Porque ele obviamente, é um novo Homem-Aranha, só que eu não vejo nenhuma característica de Homem-Aranha nele, nem muito menos de Peter Parker. Eu não vejo, tá ligado? Eu acho que é, tipo, outro Peter Parker e outro Homem-Aranha em outro universo.
Mas ainda assim, eu acho assim, Tom Holland, bicho, ele tá segurando o papel do Homem-Aranha muito bem. Eu gosto dele como Homem-Aranha, gosto.
Não, não, ele manda muito bem no que ele faz,
Ele é
cara.
muito carismático, velho, muito carismático ele.
Gente, eu não tô duvidando do talento de Tom Holland, pelo amor de Cristo. Eu acho que ele é um bom Homem-Aranha, só que eu não acho que ele é o Peter Parker das HQs, nem o Homem-Aranha das HQs.
Beleza, Rafa, voltando.
Polêmicas, meu Deus, eu vou
Calma, calma.
ser muito hateado. Voltando pras X-Men, galera.
Voltando para os X-Men. Peraí, ouvinte, não
Eu
xingue
amo
a
vocês,
gente
galera.
por
Não me
Homem-Aranha.
xinga.
Só foi um parênteses. Deixa para xingar a gente só com X-Men e com os outros filmes que a gente vai falar. Isso aqui que a gente vai falar.
É,
Isso
só
aqui
um
só foi um
parênteses.
parênteses, viu?
Se vocês
Voltando,
quiserem me
bora lá.
xingar, vocês vão lá no Twitter e colocar arroba Felipe, Tenório Felipe. Aí vocês manda ver.
Ei, ó, tá. Aí se vocês quiserem me xingar, bote arroba. Que
Voltando para
maduro,
falar de
cara.
X-Men,
Que
como eu tava
maduro.
dizendo, né? X-Men é um filme muito bom,
Ouvinte,
cara.
ouvinte, esse é um podcast maduro, sério. Podcast da família brasileira. Vamos lá.
Ai, ai, gente. Sim, voltando aqui a falar de X-Men. X-Men, ele foi um filme de 2010. Porque eu peguei a saga toda, cara. Eu entendo que o X-Men ele tem aquele problema de continuidade, né? Que um filme tem quase nenhuma conexão com a outra. Eles colocam pontas muito soltas. Mas, cara, eu acho que no geral, no que eles pretendem entregar, são filmes que me agrada. Ponto final. Eu acho que são filmes que eu assisto. Não me gera nenhum momento aquele sentimento pesado de frustração, sabe? Eu acho assim que tem filmes que poderiam entregar um pouco mais, mas que quando eu assisto eu me satisfaço, tá ligado? Eu acho que um filme bom, cara, não é o que a crítica diz que é bom, sabe? É um filme que te
Entendi.
agrada, cara. Se você senta no seu sofazinho, coloca lá na Netflix, seja lá o que for, DVD, seja lá o que for, você assiste o filme, todo mundo diz que odeia esse filme, mas você gosta, cara, então o filme é bom para você. E X-Men ele faz isso comigo. Eu acho assim, X-Men ele tem muitos pontos negativos, toda a vida dele, mas eu gosto, cara. Eu acho assim, tem cenas que salva, sabe? Talvez seja pelo sentimento nostálgico que X-Men me traz. De tipo, assistir aqueles desenhos de infância e ser os primeiros heróis a você ver no
Pô, cara,
cinema.
X-Men Evolution, que passava na
Ah,
TV, boa, muito
pode
massa,
falar.
velho. O cara chegava da escola na hora do almoço pra assistir X-Men Evolution. Caramba, velho, que nostalgia massa da fera. Tu é
Pronto,
doido?
talvez esse sentimento, cara, esteja comigo ainda hoje quando eu assisto os filmes X-Men, sabe? Mas eu gosto muito, cara, de toda a saga, assim. Eu acho que tem umas partes que você exclui aqui, exclui ali, mas no que você absorve no geral, me
E
agrada, cara.
também, Rafa, assim, uma das coisas positivas dos X-Men é que eles nos entregaram o Wolverine. Tipo assim, porque todo mundo vê Wolverine e não consegue enxergar outro Wolverine que não seja o
Exato.
de Hugh
E
Jackman,
foi
bicho.
bem criticado no começo, né? Quando escolheram ele para ser o Wolverine, cara, a galera desceu o pau em cima, dizendo que tinha nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ele em Logan, putz, é o ápice da carreira dele como Wolverine, cara.
Nossa, você é doido. Eu acho que ali foi pra fechar com chave de ouro,
Foi,
velho.
cara. E quando assiste, provavelmente vocês já viram esse vídeo dele dublando ele mesmo nas cenas de ações de Logan. Cara, eu me arrepio todinho.
Vixe, tu tem esse vídeo aí?
Tenho. Eu vou deixar lá no, na descrição do
Vai
post,
estar
cara.
no, vai tá linkado no post. Pode esperar que vai estar tá linkado. Rafa, seguinte, o X-Men, bicho, entregou o Wolverine. E esse Wolverine é estilo. O cara nasceu pra fazer aquilo, bicho. O cara nasceu pra. E assim, eu conversando com a galera, a gente conversando por fora daqui do podcast, eu já lhe disse: coitado do cara que fosse o próximo Wolverine, velho. Coitado do cara, bicho. Porque ele vai ter que pegar, bicho, o papel lá em cima, velho. E vai ter que manter. Porque qualquer errinho a galera já vai, ó, cair em cima matando, bicho. Porque não tem como você. Ah, bicho, você fecha o olho e mentalize Wolverine no cinema. Bicho, é Hugh Jackman. Não precisa nem ser no cinema, porque ele foi o único que fez no cinema. Mas assim, quando eu fecho o olho e mentalizo Wolverine, o que me vem na cabeça é Hugh Jackman, velho. Não tem outro. voltando. Você tá com a lista de todos os filmes dos X-Men?
Tô, cara, tô aqui com todos.
Quantos filmes foram da saga dos X-Men?
Contando agora com esse último.
Com o Logan?
É porque tem assim, a saga dos X-Men, ele meio que deu uma... Ele tem um spin-off aí que é de Wolverine, né? Então se a gente...
Não, tá. Contando tudo.
Com o Wolverine?
Sim. E Logan, com Wolverine e Logan.
10 filmes, cara, contando com Logan. Logan e Wolverine.
Eu,
né,
não lembro de todos. Vá me dizendo que eu vou dizendo os que eu gosto.
Cara, agora eu gostaria de tirar os spin-off de Wolverine.
Não, mas não, você vai dizer que eu vou dizer se eu gosto ou não. Você vai dizer, que agora eu quero dizer.
Certo, então vou dizer. Nós temos o clássico, né? O X-Men, meu filme, que foi o primeiro.
Gosto.
Aí tem X-Men 2, que é a continuação.
Mais ou menos.
Aí tem X-Men 3, o confronto final.
Ruim.
Nossa,
é.
X-Men Origins Wolverine.
Mais ou menos.
Esse aí é aquele que tem aquele CGI das garras, tá ligado? Bem feiozinho, assim, que nem parece estar na mão dele. Aí tem X-Men Primeira Classe, que já é com aqueles novos, né? Atores
tá,
aí.
Tá, esse é bom.
Aí, cara. Aí tem Wolverine Imortal.
Bicho, esse aí, eu até gosto dele, bicho. Apesar de ser bem tosco, assim, mas eu gosto desse. Eu gosto. Que é o do Deadpool, cara.
Não. Esse...
O Deadpool é o do Wolverine, né?
Que Deadpool, cara?
O do Deadpool tosco.
Não, é... O que você tá dizendo é Wolverine's Origins.
É, pronto. Esse é o do Deadpool tosco. É ruim. É. Eu disse mais ou menos, né?
Eu nem tinha lembrado que tinha um Deadpool.
Bicho,
que...
eu disse mais ou menos. Rebaixou-se pra ruim, só por causa do Deadpool. Pronto. Vai.
Aí nós temos X-Men Apocalipse.
Mais ou menos. Mais pra mais do que pra menos esse. E o próximo depois é qual?
Aí tem Logan.
Bicho, esse filme é 10-10. Logan é 10-10, cara. Eu nunca vi. Eu não pensei que
10-10,
a galera do X-Men conseguiria fazer um filme tão impactante. Porque assim, o filme dos X-Men, alguns eu gostei, você viu aí. Mas tipo assim, eu gostei mais nada desse hype enorme, né? Mas Logan foi 10-10, bicho. Logan. 10-10 mesmo.
Cara, se você não chorou com Logan, que coração duro.
Você não chora tem, mais. Cara. Não, você não chora mais com nada, cara. Foi 10-10. E o outro qual é?
E. Depois de Logan, só teve esse último agora, que foi Fênix Negra.
Ainda não assisti. Não sou capaz de opinar.
Eu gostei, cara. Eu gostei. Tem, se você não viu, tem lá no YouTube, no Acervo Mais Nerd, a gente falando as primeiras impressões de Fênix Negra.
E olha aí.
Eu curti, cara.
Link no post.
Link no post. Tá tudo aí embaixo. Se você estiver lá no site. Enfim, cara. Eu acho que eu já disse tudo aqui que eu poderia dizer sobre X-Men. Olha, cara. A gente já... citou tantas coisas aqui boas dos X-Men, cara. Só pela nostalgia já vale a pena dizer que ele é um...
Uma coisa eu concordo, ele é nostálgico. Mas você foi bastante ousado em mostrar a saga toda.
Ah, cara, eu só tô no começo.
Ai, meu Deus do céu. Bora, bora.
Prepare-se.
O próximo filme que eu vou jogar na... roda do hate vai ser Transformers.
Eita, porra.
Mas calma, ouvinte, não é a saga toda. Oxe,
arregou, foi?
Não é a saga toda. Não.
Arregou, gente.
Não é a saga toda. Eu só coloquei o primeiro filme.
Oxi.
Porque é o que eu mais gosto, é o primeiro filme. Disparado dos outros, é o que eu mais gosto. Lembrando que eu não assisti.
Couro fino.
É?
Você tem couro fino, cara. Não aguenta lapada, não.
É, pode ser. Mas eu não assisti ainda Bumblebee.
Muito bom Bumblebee, cara.
Pronto, eu ainda não assisti Bumblebee. Então...
Só abrindo parênteses aqui. Bumblebee foi aquele filme que eu disse... Eu tava no cinema assistindo, não lembro qual era o filme, e passou o trailer de Bumblebee. E eu disse a seguinte frase, cara, antes... Meu Deus, pra que outro filme de Transformers? Depois que eu assisti o filme, cara, eu calei minha boca, porque o filme é gostosinho de se ver, cara. Muito bom mesmo.
Só coloquei o filme 1 porque foi, assim, o que eu achei mais redondinho, o que eu achei mais encaixado. E também, cara, tem aquele negócio que a gente falou do CGI. Bicho, perfeito, velho, o CGI do Transformers.
Não, sim, não tem o que reclamar, não, cara.
Não, e pra ser um filme de 2007, tipo, 3 anos a mais do que o do Van Helsing, que já era um CGI massa, legal de se assistir. Transformers com relação à fotografia, ao CGI, aos efeitos especiais, não tenho o que dizer, simplesmente
Também
perfeito.
acho, cara, concordo. Concordo.
Simplesmente, bicho, simplesmente perfeito. As transformações, quando os carros lá vão se transformar nos robôs e tal e tudo, meu irmão, que negócio bem feito, cara. Tipo, se o cara pegar uma caixinha de fósforo e botar pros caras que fizeram o CGI do Transformers, ele se transforma num Optimus Prime sossegado, velho. E você acredita,
Sim, os
bicho?
caras mandam muito bem, cara.
As cenas de ação do Transformers, ótimas também, muito bem feitas. Aquela sincronia entre os atores pele, carne e osso e o
É
CGI,
verdade, cara.
muito bem
Você
feitas.
nem nota, né, cara, que tem essa, que é de fato um CGI ali, né? Você realmente
Bicho,
vê.
tem horas que você não nota que é um CGI. Outra coisa do filme de Transformers que eu adorei e adoro até hoje é a trilha
É da
sonora, cara.
hora, cara. Concordo contigo, muito
Do
boa.
Transformers 1. Porque dos outros filmes eu nem gosto tanto, tal. Teve Linkin Park e tudo nos outros filmes, mas eu nem curto tanto, sabe? Mas essa trilha sonora desse
Eu acho
Transformers
que
do primeiro que lançou, cara, meu
o
irmão.
primeiro foi o queridinho, eu acho, tá ligado?
Não, depois desandou o angu, velho. Tanto na história quanto no roteiro. O roteiro do 1, bicho, começou e terminou redondinho, velho. Dava para você continuar, fazer mais uns dois, três filmes no máximo, pô.
Eu acho assim, cara,
Dava para
até se
continuar.
tivesse acabado ali, já era um. Já tinha fechado
Já tinha
um
fechado.
arcozinho bem bonitinho ali, tudo encaixadinho, tá ligado? Tipo, uma esperança pra um futuro assim, tudo bem fechadinho. Não precisaria de tantos filmes de Transformers assim.
E assim, o roteiro do Transformers 1 foi bom, porque tipo, você compra a ideia dos Autobots. Tipo, você entra na vibe deles, você entende o que eles estão querendo, o que eles estão querendo defender, e você mesmo que você fica torcendo, velho, pros Autobots, bicho. Você fica, meu, porra, bicho, os caras tem que conseguir não sei o quê. E tem como personagem principal, do it!
Just
Just
do it!
do it! Tem Sheila, pô. Tem Sheila Buff, pô. Que, ó, no Transformers 1 fez o papel muito bem feito, bicho. Muito bem feito, pô. Nos outros Transformers, ele endoidou.
Acha, cara?
Não, eu não gostei dele nos outros Transformers, no papel
Eu
dele.
vou dizer pra tu, pra mim Transformers acabou quando tiraram ele do elenco, cara.
Tu acha?
Eu acho, cara, eu acho que
Eu
esse.
gostei dele no 1. Nos outros eu não gostei, não. No 2 até vai. No 2 até vai. Mas no 3, bicho, ele endoidou e. Ah, pô.
Endoidou em que sentido, pô?
Bicho, tipo assim, no 1, você compra a briga dele, velho. Aí ele tá lá pra ajudar os Autobots, tal, tá, o bicho é esforçado. Tem aquele negócio também de que ele é o fracassado, que ele se junta com os Autobots, aí, tipo, a vida dele ganha um sentido, outro sentido. Que ele não é mais um fracassado, ele se torna a esperança, uma das esperanças da humanidade, vamos dizer assim, né? Que ele ajuda os outros. Aí os outros, cara, nos outros eu não. Bicho, eu não comprei a ideia dele.
Cara, eu não coloco a culpa no personagem, não, tá ligado? Eu acho que é mais culpa de roteiro, cara, que não souberam
Não,
desenvolver.
é. A culpa não é do personagem. Mas, é assim, no 1, ele conseguiu segurar o bonde, velho. Conseguiu convencer quem tá assistindo. De que ele tava ali para ajudar os Autobots, que ele tava realmente preocupado com a humanidade e tudo, que ele arriscaria a vida dele para salvar uma.
Tô
Você
ligado.
compra a ideia dele. Já nos outros, eu não. Nos outros ele não passa essa credibilidade, sabe?
Pô, cara, sabe o que eu acho?
Diga aí.
O grande problema é que, tipo, assim, pelo que eu noto, sabe? É que eles foram tirando um pouco o foco dessa interação entre humanos e robôs. E o foco agora era só os Autobots e os Decepticons. O humano só virava marionete quando eles precisavam, tá ligado? Pra preencher o roteiro. Então eles iam meio que encaixando assim, ó.
Entendi, entendi.
Aqui cabe isso, então coloca o cara. Cabe isso aqui, coloca o cara, tá ligado? Então essa interação que tem no primeiro filme entre os Autobots e o Shia LaBeouf, eu acho que foi caindo, tá ligado? Então por isso que foi meio que escanteando o personagem assim,
Sim.
até não sei como tava a relação dele com o Michael Bay, enfim. Porque Megan Fox teve problema com ele, né? Até tirou ele. Depois ele também saiu. Talvez os caras não queriam continuar com o cara, né,
Foi
velho?
outra coisa que meio que deu uma morgada. Não por ser Megan Fox, mas tiraram a atriz e botaram outra lá no meio, como se ninguém percebesse. Opa, peraí, deixa eu tirar uma aqui, eu vou botar ela aqui, ninguém vai perceber, e toca o barco, toca o barco. Bicho, Megan Fox. Quem é que não conhece Megan Fox? E tipo assim, Megan Fox, bicho, ela é morena. Não, vamos botar uma morena aqui parecida com Megan Fox só pra dar... Não, vamos botar uma galega. Bota aqui, ninguém vai perceber que nós tem... A gente tem do it, just do it. A gente tem Sheila Buff, ninguém vai perceber.
E o passa pior, cara, batido. Que não explicam nada, tá ligado? Joga nada, a ninguém lá. Nada. Tira o Megan Fox, coloca essa outra atriz.
Que não é ruim. Nada, não, é, tá, não é uma atriz ruim. É. Mas tipo assim... Faz.
Não jogaram... também nada, né, velho?
Olha, jogaram a merda na mão dela, pô. Olha, tem um filme aqui, toma, faz lá, te vira. Poxa, porra! Jogaram a merda na mão da pobre. Ela é filha de Deus, tem que ganhar o dinheirinho dela. Vou fazer. Mas...
Coitada, velho.
Meio que jogaram ela do nada. Vamos botar aqui uma galega, ninguém vai perceber. E toca o barco, faz o filme aí. Vai lá, Sheila Buff, do it. Fica fazendo do it.
Just do it.
É, fazendo just do it. Os robôs se matando no pau, não sei o que, pronto. Pra mim, e assim, pra galera que acompanhava os desenhos do Transformers, que acompanhava as histórias do Transformers, nem o Transformers 1 é bom. Mas pra mim, é o que se salva é o Transformers 1.
Pra mim, cara, pra mim a saga de Transformers acaba ali quando tira Shia LaBeouf. Pra mim, e Bumblebee, eu
pronto,
acho que é um filme...
Eu ainda não assisti Bumblebee, já estou procurando aqui um link russo pra baixá-lo. É. Pra assistir, porque por mais que goste do Transformers 1, eu ainda gosto dos outros também, eu assisto e tal, mas eu acho que o Transformers 1, ele destoa muito dos outros. Ele é muito bom em relação aos outros, entendeu? Pronto, é por isso que tô deixando aqui pra você ouvinte Transformers 1, como filme que a gente gosta e a grande maioria não gosta.
Que não gosta. Eu escuto muita crítica desse filme, mas eu gosto muito, cara. Eu acho assim, particularmente todos os filmes que foram feitos desse personagem, é o melhor. Que é o Hulk, cara. O Hulk de 2003, lá.
Né? Oh, o Hulk! O Hulk de Eric Bana?
É esse mesmo. É esse mesmo, cara. O Hulk aí de Eric Bana. Assim, eu escuto a galera criticar muito, principalmente o CGI do filme. Por parecer uma massinha de modelar, que ele parece que é feito de slime. Essas paradas assim, cara. Mas eu gosto, cara, de todos os filmes do Hulk já feito. Até o Hulk agora da Marvel, do The Avengers. Eu prefiro esse Hulk, cara. Prefiro esse Hulk, gosto desse filme, acho ele fechadinho, bonito.
Você prefere do que o Hulk dos Avengers, do que o Hulk de Mark Ruffalo?
Prefiro, cara, eu não...
Ei, aí, pera, calma, cara, aí também, calma. Eu gosto desse Hulk, do Hulk de Eric Bana, eu gosto, cara. Mas, poxa, peraí, que agora deu... Mas assim, o de Mark Ruffalo eu ainda achei um pouco melhor, na minha opinião, do que o do Eric Bana, que foi o primeiro Hulk. Eu achei ele um pouco melhor, bicho.
Eu tenho que explicar, porque eu tô com medo dele ser hateado nesse episódio. Vamos lá. O Hulk de Mark Ruffalo, eu acho legal o CGI dele. Eu acho muito bem trabalhado. Só que eu não vejo as características do Hulk HQ, no Hulk dos Vingadores. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito do Hulk de Eric Bana é que, cara...
E é uma coisa... Abrindo um parênteses, Rafa, é uma coisa que falta. O filme do Hulk com Mark Ruffalo.
Exato,
falta, cara, pra gente tirar uma conclusão mais concreta, né? Porque, tipo assim, ele tá fazendo participação. Ninguém sabe como seria um filme dele solo, né?
É, isso é verdade, cara. Mas eu, particularmente, Rafa, acredito que não vai sair esse filme nem tão cedo. Pode sair, sabe do quê, cara? Da Mulher Hulk. Mas eu acho que desse Hulk não sai. O que eu gosto das características do Hulk do Eric Bana, o primeiro Hulk lá, o 2003? Cara, que eu vejo nele, por exemplo, aquelas características do Hulk crescer quando tá com raiva, o Hulk ter uma força descomunal, ele perder controle, essas coisas que eu não vejo no Hulk de Vingadores, saca?
É, eu já vi em algum vídeo, não sei se foi do Jovem Nerd ou em algum outro vídeo, que eles mostram justamente isso que você falou. O Hulk de Mark Ruffalo, ele é inconstante com relação ao seu nível de força. Por exemplo, tem filme que ele aparece que ele dá, quebra tudo e não tem mais forte que ele, e ele derruba nave alienígena. E já tem outro filme que ele aparece e leva desacerto de uma galera que não é tão forte, não seria tão forte, né? Tipo assim, a força dele nos filmes da Marvel é bastante inconstante, né? A gente não sabe o quão forte é aquele Hulk, né?
E sabe o que mais me incomoda nesse é esse fato, cara? Porque uma coisa que eu via no Hulk, até nas HQs, quando eu lia, é que, tipo, quanto mais raiva ele sente, maior e mais poderoso ele fica.
E é o que acontece no filme do Hulk do Eric Bana.
Exato.
Já defendendo aí o seu lado. Tipo, naquela cena, uma das cenas que eu acho mais massa, apesar do CGI ser tosco, é a cena dos cachorros lá. Que ele tá na floresta e aparece os cachorros virados no molde de coentro pra pegar ele. E, tipo assim, ele vai lá, tá lá brigando com os cachorros, tal, tal, tal. A partir do momento que ele vai ficando com mais raiva, ele vai ficando mais forte, vai ficando maior. E, tipo, ele só ganha daqueles cachorros lá quando ele atinge um grande pico de ódio, né, velho? Que a força dele aumenta, aí vai aumentando até um ponto que ele fica muito mais forte do que aquela gangue de cachorro que tá pegando ele.
Eu também, eu acho o CGI muito fraquinho. Mas, tipo, aquela cena, essa cena aí que tu tá dizendo, cara, eu acho muito bonito, cara. Porque, tipo, além dele crescendo, cara, ele vai dando aqueles gritos, cara, que é muito característico do Hulk, sabe? Aqueles gritos de raiva impulsivo, assim, eu acho muito da hora. E é por isso que eu gosto tanto, cara, porque eu me identifico muito mais com esse Hulk de 2003, o primeiro Hulk aí filme, do que qualquer outro Hulk que foi feito. Até o do Edward Norton também, que é bacana. E eu gosto, sabe, cara? Apesar do CGI não ser bem trabalhado, eu acho que esse Hulk ele tem todas as características do Hulk, mais do que o dos Vingadores aí, cara. Porque, tipo, cara, e até a cena dos Vingadores aí com o Mark Ruffalo, não dá espaço pro cara crescer também. Não os poderes, mas o personagem em si, tá ligado? Dentro do roteiro. Aí você não consegue ver o Hulk que deveria ser, tá ligado? Porque, assim, enfim, eu gosto do Hulk, desse Hulk aí 2003, por isso, cara, eu acho que ele, talvez o CGI não seja o mais bonito da época, o mais bonito, apesar que em 2003 aí... É.
Mas, ó, o cenário top de sim, linha, o cenário do Hulk, naqueles desertos, aquelas bases secretas e tal.
E o Hulk dando aqueles pulos, cara,
acho muito
é
bom
sensacional,
cenário.
Show de bola.
Sensacional.
E uma coisa que eu gosto muito, cara, muito, é que eles tentaram fazer o que fizeram agora com o Homem-Aranha Multiverso, né? O Aranha Verso aí da animação, que é aquelas transições de quadrinhos, sacas? Que tem que... parece que tá folheando...
É bem sutil, tem, mas tem,
cara,
né?
Eu acho isso bacana. Enfim, cara, eu gosto desse filme.
E como você disse, as cenas de ação são muito boas, o roteiro também é muito bom, e assim, o filme é um filme de mais de duas horas, e ele não é cansativo. Que eu lembro que eu já assisti mais de uma vez a ele e não cansa. Você assiste de boa mesmo.
Eu acho que também o que desgastou o personagem foi essa transição de tantos atores, tá ligado? Cada um dava uma característica, aí mudava o CGI, mudava tudo, mudava... Aí esqueci, enfim. Mas eu considerava... A Marvel não considera esse filme do Eric Bana, né? Eles acham que é um filme aí de terceiro, enfim... pra valer do cinema do MCU é só o do Edward Norton e pra frente. É uma pena porque esse filme é bonzinho.
É muito bom, é bem divertido. E a grande maioria da galera também não gosta, né?
Cara, fazer o quê? Mas talvez fazer esse episódio, esse podcast seja pra você mudar de
ideia. Vai, com certeza vai mudar de ideia. Assista Hulk. Não leve em consideração o CGI, se você não assistiu.
Acho que é um filme antigo aí, que só curte a história, curte o personagem, tá ligado?
Meu amigo Rafael, outro filme que eu tenho que passar para aqui pro nosso querido ouvinte é o Justiceiro, The Punisher. O primeiro Punisher foi o de Dolph Lundgren em 89. Aí teve um de 2009, que foi Justiceiro em Zona de Guerra, que até mais ou menos. Agora tem a série com o John Bertel, que é uma série da Netflix.
Que é da hora, hein?
Ah, sim. Até agora eu só achei a primeira temporada. Achei bem mais ou menos. Mas disseram que a segunda temporada... Ah, é.
E foi, cara? Eu gostei.
Ele em Demolidor, eu achei muito melhor do que a primeira temporada. A participação dele no Demolidor. Mas disseram, eu ainda não assisti, que a segunda temporada é muito boa. Vou assistir ainda. Mas o Justiceiro que eu vos falo aqui é o de 2004 com Tom Jane. Rapaz, eu achei esse filme muito bom, bicho. Só que a galera é uma hateada feroz nesse filme. Bicho, é uma hateada feroz, bicho. É porque, eu não, assim, o pessoal diz que é um filme que... Diz que ele não tá muito fiel às HQs e não sei o quê, que o vilão não é muito bom e parará, tererei. Mas assim, confesso que eu não li as HQs de The Punisher, do Justiceiro. Mas, bicho, o filme, ele é redondinho, é ali fechadinho, ele tem as motivações dele. As cenas de ação, eu achei muito boas as cenas de ação do filme, modéstia à parte. Eu achei cenas de ação muito bem elaboradas. O Justiceiro é um típico anti-herói. Tipo, ele não é o heróizinho, bonzinho e tal. Que nesse filme, eu também... Ele consegue segurar o Tom Jane, consegue segurar esse papel de anti-herói. Você ainda vê que ali é um anti-herói. Você vê que ele tem métodos não convencionais de resolver as coisas e salvar o dia, vamos dizer assim. Eu não achei, tipo, que ele foi muito destoante, foi muito distante do Justiceiro das HQs. Apesar de que eu não li as HQs, né? E assim, eu acho que, como eu tô falando, o filme ele é ruim pra quem lê os quadrinhos e conhece a história e tal, tal, tal. Mas pra mim, que não li os quadrinhos e tudo, eu achei um filme de ação muito da hora. Esse filme ele foi tão hateado, que o ator, o Tom Jane, ele fez um curta-metragem depois de 5 minutos, que o nome do curta-metragem se chama Lavanderia Suja, que é um curta-metragem...
Ele chora.
O ator que fez, o Tom Jane, ficou com tanta vergonha que ele fez esse curta-metragem baseado na HQ.
Nossa,
tipo assim, foi um personagem, foi um curta bem mais fiel às HQs. O curta tem 5 minutos. Tem até o Ron Pelman no curta, velho. Pra você ver. E tipo assim, o curta ele é altamente violento. Eu acho que ele é mais violento do que o filme que ele fez. Esse filme que a gente tá falando aqui. O The Punisher de 2004.
Isso é triste, cara. Isso é triste. Um ator tem que se redimir pelo que interpretou, pô.
Mas pra tu ver como a galera coloca hate nesse filme. A galera colocou tanto hate, mas tanto hate, que o bicho fez um curta-metragem de vergonha, velho. Shame. Cheio. O bicho ficou com tanta vergonha que fez esse curta-metragem pra... Diga aí, velho. Diga aí. O cara fez o curta-metragem pra ver se ficava menos vergonhoso pra ele e pra os fãs. Será que os fãs encheram a paciência dele? Me diz.
E é porque na época não tinha tanta rede social, não tinha tantos meios de comunicação como hoje em dia, né, velho?
Não é, cara? Ó, e pra você que quiser assistir esse curta-metragem, o link também vai estar no post. É um curta-metragem da hora. Da hora mesmo. Muito bem feito e tal, e bem mais violento que o filme. Rafael.
Oi.
Estou pressentindo o perigo e o caos. Posso pressentir o perigo e o caos. Eu acho que agora vai ser a cereja do bolo. Eu tô com um pressentimento não muito bom pra esse próximo filme que você vai nos indicar.
Prepare seu coração, cara.
Uma pergunta.
Oi.
Calma, uma pergunta. É um filme ou é uma série de filmes, uma saga também, igual a X-Men?
É uma saga, cara, é uma saga.
Meu Deus do céu, Rafa.
Rafa, oi.
Me ajuda a te ajudar, pô. Tu não tá se ajudando, não, cara. Meu Deus. Ó, ouvinte, agora é por sua conta e risco, tá? Agora é por sua conta e risco, vai, Rafa. Dá, manda.
Eita, cara. Ô, cara, galera, eu tenho que dizer que eu gosto muito de vocês. Eu amo fazer esse programa, mas assim, tem coisas, cara, que não é porque todo mundo diz que é ruim, cara. Você tem que parar, observar, filtrar o negócio.
Ó, esse, tá, ó, ouvinte, essa saga que Rafael vai, que ele gosta, que a maioria da galera não gosta, ele vai indicar agora, nesse belíssimo programa que sai quinzenalmente para você. A gente vem dizendo, batendo na mesma tecla, assiste de coração aberto. Agora é esse que ele vai dizer, querido ouvinte. Assiste de coração abertíssimo. Abra o coração. Abra mesmo. Agora abra pra deixar toda a luz entrar pra você assistir essa saga. Vá, Rafa, já dei a deixa.
E eu digo uma coisa, se você deixar a luz entrar, você vai brilhar.
Ai, meu Deus do céu, não acredito, meu Deus do céu. Não.
A galera tá saindo agora dos play.
A galera não. Mano, se você já pegou a reflexão, você já sabe do que a gente tá falando.
Galera, eu tô com medo.
Rafa, vamos parar por aqui. Vamos encerrar o programa. Ai, meu Deus. Vai, manda logo.
É a saga Crepúsculo, cara.
Meu Deus do céu, ouvinte. Eu tô pedindo desculpa, viu, ouvinte? Eu peço desculpa.
Eu tô me sentindo diminuído aqui.
Ai, meu Deus, vai, Rafa. Manda teu papo. Manda teu papo, vai.
A saga Crepúsculo, sabe? Não, agora falando na moral. Eu sei que a galera odeia a saga Crepúsculo, cara.
Eu acho que é uma das sagas que mais sofreu bullying na história do cinema. Que mais sofreu bullying, eu acho que é Crepúsculo.
Olha, como minha imagem já tá destruída, eu já não ligo mais pra nada. Eu fui assistir todos os filmes no cinema. Pronto, só não assisti o primeiro no cinema.
Nem sente mais, né, Rafa? Nem sente.
Ah, já tô acostumado, cara. Tô com mais... Não, depois dessa risada aí na minha cara, pô, aí... Aí o cara já... O restinho de coração que tinha foi pro Raul.
O resto de dignidade que tinha foi-se.
Foi-se embora. Crepúsculo, o primeiro filme eu assisti em DVD, né? Aí eu fiquei, caramba, velho, que filme da hora.
Não, desculpa, mas não tem coragem, meu Deus. Vai, eu vou me controlar.
Aí, pô, anunciaram dois. Eita, vou assistir no cinema, né? E fui assistindo, né? Até chegar no Amanhecer Parte 1, Parte 2. Eu quero deixar claro aqui que eu não gosto do romance que tem no filme. Em minha defesa, eu não gosto do romance que tem no filme. O que que eu gosto do filme de Crepúsculo, cara? Eu gosto muito da ideia que foi trazida pelo Crepúsculo. Eu tô tentando argumentar aqui da melhor maneira possível.
Tá.
Pra não...
Tá, vai.
Primeiro porque eu sempre gostei muito dessa parada de vampiros, lobisomens, essas paradas assim. Então, quando eu assisti Crepúsculo, cara, eu acho assim, que é um nicho no cinema que não é tão farto, tá ligado? Você não vê tantos filmes de vampiros bons. Tem Van Helsing aí, mas é só um filme, tá ligado? Aí tem...
É Blade é muito bom, eu gosto de Blade.
É porque o Blade, cara, ele é mais ali, tipo, ele é um caçador, tá ligado? Então, a ideia dele não é mostrar o lado vampiro, sim o lado caçador. Pelo menos eu vejo dessa maneira.
Entendi.
Enfim, voltando aqui ao assunto, como eu gosto muito do contexto entre vampiros, lobisomens, essas paradas, então me atraiu muito. Aí começou aquelas polêmicas, né? Ah, vampiro brilhando no sol. E depois, cara, quando eu vi a transformação de lobisomens em lobos, cara, eu achei muito da hora. Então minha cabeça te pirou, cara. Eu sei que você tá me odiando, mas eu gosto do filme. Não sei porquê, cara. Não sei explicar com exatidão assim, dizer, ah, esse filme é bom por isso, cara. Mas eu gosto desse contexto que o filme tem, sabe? Da visão que a escritora colocou sobre vampiros e lobisomens. Eu acho uma visão interessante. Talvez não a melhor, cara, mas eu acho visualmente bacana, tá ligado?
Entendi.
Ah. Mas por isso, galera, que eu gosto de Crepúsculo. Porque Crepúsculo tem essas paradas de vampiro, tem essas paradas de lobisomem, tem esse negócio de poderes, tem esse negócio de ação e tal, é. De pá. Eu te convenci, cara.
Bicho, vamos terminar o episódio que é melhor.
Cara. Mas Crepúsculo tá aí pra isso, cara. Pra ser
eita porra, Crepúsculo é de guerra. Então é isso, meu querido ouvinte. Por hoje encerramos a nossa conversa. E aí, gostaram do episódio? Quais filmes vocês curtem, mas que o pessoal não gosta? Fala aí pra gente. Escreve lá nos comentários do post. Ou também escreve nas nossas redes sociais, que são Acervo Mais Nerd no Facebook, @ Acervo Mais _ Nerd no Instagram e no Twitter. Ou também vocês podem mandar e-mail para acervomais@live.com. Lembrando, nossos podcasts são quinzenais, ou seja, a cada 15 dias sai um episódio novo. Então não se esqueça de conferir nas redes sociais para acompanhar todos os episódios novos. Valeu, pessoal. Valeu, Rafa.
Valeu, meu. Valeu, galera.
E até a próxima. Sobe a música, meu editor.